Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 122. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, em Mateus. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Comentário sobre a mensagem Frutos. Pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus deu várias instruções aos seus discípulos. E em uma delas, ele afirmou-se como a videira verdadeira e apresentou Deus como lavrador. Jesus disse que todo ramo que estivesse nele e não produzisse frutos seria arrancado pelo Senhor da vida, mas que todo ramo produtivo seria limpado por Deus, a fim de que produzisse ainda mais. Esses enunciados tão curtos ensejam muitas reflexões. O cristão, todos nós, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos ser um fator de progresso, de transformação naqueles ambientes em que nos movimentamos. É considerado indigno se afirmar cristão e viver de uma maneira corrupta. E segundo as palavras de Jesus, quem está nele precisa produzir frutos. Por isso, a oportunidade da reencarnação é tão valiosa. O número de espíritos desencarnados é muito superior ao dos encarnados. E tudo isso porque cada existência demanda tempo por ser objeto de minuciosa preparação. O espírito, ele analisa sua consciência, identifica suas necessidades de aprendizado, os equívocos que precisa reparar, para conquistar a paz. Então, ele é auxiliado por seres que são mais sábios, faz um projeto de trabalho, de aperfeiçoamento e de superação. E com a aprovação dos seus mestres, ele então pleiteia a oportunidade do renascimento, mas com a promessa de fazer o seu melhor quando aqui estiver. Concluindo isso, nós entendemos que a vida na Terra não é um piquenique ou um período para se estar desfrutando sensações prazerosas. Em absoluto, é preciso sim utilizar ao máximo os recursos de que dispomos, porque as oportunidades de encarnações, elas são disputadíssimas e reclamadas por longos tempos. Mas ainda é mais difícil quando se quer conseguir o renascimento em condições que sejam equilibradas. Família bem formada, saúde, acesso à educação, à cultura, tudo isso são considerados verdadeiros tesouros. E na maioria das vezes, esses tesouros representam um acréscimo de misericórdia divina. Porque por aí nós vemos o status de devedores da ampla maioria dos espíritos. Então, nessas condições, a bondade divina, ela permite que os equívocos do passado sejam reparados na forma de trabalho ativo no bem. Então, se tivermos isso em mente, nós poderemos refletir como tem sido, como temos utilizado os recursos com que a vida nos brindou. Será que o mundo está melhor porque nós estamos nele? Nós somos rigorosamente honestos no cumprimento dos nossos deveres? Será que a nossa vida é um exemplo de retidão para aqueles que nos rodeiam? Por acaso a bondade e a pureza marcam nossos atos e as nossas palavras? Nós nos preocupamos com o coletivo e procuramos ser útil ao semelhante? Ou apenas vivemos um dia após o outro e nos permitimos tudo o que a cultura mundana classifica como normal? Pensemos nisso. Lembremo-nos de que é preciso dar frutos para merecer a graça de nos redimirmos no trabalho do bem. Porque, caso contrário, a vida vai tratar de remanejar as bênçãos da saúde, do trabalho e do equilíbrio em favor de outras pessoas que sejam mais dispostas e fiéis. Porque a seiva que nós não disseminamos, tenhamos a certeza, vai secar ao nosso redor. E aí, conforme a imagem evangélica citada, a oportunidade então será arrancada das nossas mãos. Então, entremos sempre em sintonia com nosso Mestre Jesus e peçamos assim a Ele as orientações necessárias, a inspiração para vivermos e morrermos fiéis ao Supremo Bem.